Um dos assuntos mais salientes em 2021 está relacionado com o polêmico caso do avião que se encontra ainda retido no aeroporto Oswaldo Vieira em Bissau, a mando do primeiro-ministro Nuno Gomes Dabian. Trata-se de um aparelho que, em outubro do ano findo, aterrou na capital guineense proveniente da Gâmbia, cujo proprietário ainda não reivindicou, apesar do presidente da República, Omar El Mok Tarcísio Coimbalo, ter admitido saber de quem se trata e que é gente séria. Mas o Parlamento queria saber mais e, por conseguinte, mandou a sua comissão especializada para a área de segurança apurar elementos adicionais sobre o avião em causa. Só que, em resposta, o presidente da referida comissão, o deputado José Carlos Macedo, recebera ameaças de altos responsáveis do país.
Não ligado, não ameaçado. Altos responsáveis do país.
Mesmo assim, o primeiro-ministro Nuno Gomes Dabian não recuou e avançou com a investigação externa, enviando a Bissau dois peritos internacionais, tendo um deles detido por algumas horas a mando do Ministério Público guineense. O avião, este ainda se encontra em Bissau. Bissau que assistiu este ano à mais prolongada greve na administração pública. A maior central sindical guineense, a UNTG, desencadeou durante todo o ano vagas de paralisações contra aumentos dos impostos e atribuição de subsídios astronómicos aos titulares de órgãos de soberania. No fundo da questão, estava também o pagamento de todos os atrasados salariais, defendia Júlio Mendonça, secretário-geral da UNTG.
Vai centrar-se no pagamento cabal dessas dívidas.
Recordo que a greve na função pública foi desencadeada a partir da aprovação do polêmico Orçamento Geral do Estado de 2021. Mas não só os sindicalistas questionavam e contestavam as contas do Estado. O PSGC, partido na oposição, manifestava na altura contra a aprovação do documento no Parlamento. Domingos Sons Pereira é o presidente do Partido Africano da Independência da Guiné-Cabo Verde.
Nós estamos a penalizar setores sociais para que os órgãos de soberania possam ter mais visibilidade e mais capacidade de gastos.
Foi no meio desta pressão social e política que se assistia a uma guerra aberta entre o próprio presidente da República e o primeiro-ministro, até que no dia 16 de novembro, dia da celebração das Forças Armadas, Omar El Mok Tarcísio Coimbalo ignorar Nuno Gomes Dabian publicamente. Não o cumprimentou. Um ato ridicularizado na altura pelo chefe do governo.
Para aquele dia, Nuno não saiu como primeiro-ministro, era mesmo outro primeiro-ministro.
E sobre o ato em si, o chefe de Estado lembrava aos guineenses que ele faz parte de uma geração de concreto que pretende mudar a Guiné-Bissau.
Uma forma de exprimir um sentimento de grande insatisfação e, ao mesmo tempo, um sentimento de esperança renovada num futuro melhor.
Era Omar El Mok Tarcísio Coimbalo. Coimbalo que, ao longo deste ano, visitou muitos países e recebeu vários chefes de Estado. Um deles é o presidente de Portugal. No meio de muitas correntes contestatárias, Marcelo Rebelo de Sousa deslocou-se à Guiné-Bissau. Uma visita que lhe mereceu a atribuição de medalha América Cabral, a mais alta distinção do país.
Ao chegar aqui, eu senti no meu íntimo que o povo guineense já estava a dar-me medalha Amílcar Cabral.
2021 ficou assinalado ainda com a primeira e até aqui a última remodelação governamental. O Partido da Renovação Social viu a sua posição reforçada no Executivo, enquanto o Movimento para a Alternância Democrática saiu fragilizado com a exoneração dos seus principais dirigentes. Um dos assuntos que também marcou o ano que agora termina tem a ver com o processo da revisão constitucional. O dossiê teve impacto político devido à polêmica envolvendo o Presidente da República e o Parlamento. Omar El Mok Tarcísio Coimbalo queria impor a discussão e aprovação da sua proposta constitucional, o que foi negado pelos deputados que consideravam ser únicos competentes para qualquer iniciativa da revisão da Constituição da República. Nicolau Santos é o líder da bancada parlamentar do PRS.
O artigo 127, do ponto 2 da Constituição da República, diz assim que a iniciativa da revisão constitucional compete aos deputados.
Enquanto se assistia a um quadro político menos animador, a pandemia de Covid-19 estava a mexer com a vida dos guineenses. Os estados de emergência e de calamidade decretados pelas autoridades no quadro das medidas de prevenção incidiam-se sobre o rendimento económico de muitas famílias guineenses. Ao nível económico, o registro vai para a emissão de títulos de tesouro junto ao Banco de Desenvolvimento Este-Africana. Falava-se em cerca de 200 milhões de dólares americanos. Por esta razão ou não, a Guiné-Bissau passou a ser o país mais endividado a nível da OEMOA, segundo a mais recente avaliação do Fundo Monetário Internacional. Enquanto isso, a cultura da Guiné-Bissau marcava pontos. O escritor guineense Abdoulaye Sylla conquistou no ano que agora termina o Prémio Literário Guerra Jungueiro Lusofonia 2021. se lá falava do significado da escrita.
É, para mim, acima de tudo, uma oportunidade.
A última nota que 2021 nos ofereceu tem a ver com o apuramento da Guiné-Bissau pela terceira vez consecutiva ao Campeonato das Nações Africanas, que vai ter lugar já em janeiro de 2022 nos Camarões. O país marca a presença na maior competição de futebol africana, sob o comando do Mr. Kandé, ele que garantiu a presença da Guiné-Bissau ao derrotar no dia 30 de março do ano findo o Congo por 3 bolas sem resposta. E quando a emoção é grande, as dedicatórias não faltam.
Para minha família, para minha mulher, meus filhos, desejo para eles, desejo para meus amigos, tudo que diz Guiné.
Era o selecionador da equipa de futebol da Guiné-Bissau, Bassirou Kandé, no dia em que o país garantiu apuramento para o Campeonato das Nações Africanas, que se realiza já em janeiro de 2022, nos Camarões. Da Senacasama, para a Voz da América.